Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire: não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
Conforme anunciado durante a semana, nesse domingo no programa Momento da Educação, estamos recebendo o chefe do Núcleo Regional de Educação de Nova Vitória, o professor mestre Ricardo José Bruiago. Professor, seja bem-vindo ao Grupo Verde Vale e ao programa Momento da Educação. O seu bom dia aos nossos ouvintes lá do outro lado do rádio.
Bom dia a você, ouvinte. Bom dia a você, pai, mãe, aluno, professor. Enfim, a toda a comunidade, a sociedade aí que tem acompanhado as notícias da educação, que tem acompanhado o seu programa, que tem acompanhado o Grupo Verde Vale. E agradeço pela possibilidade da participação nesse momento tão especial do encerramento do nosso ano letivo, um momento ao qual nós estamos findando e, portanto, temos aí várias notícias e vários repasses a fim de levarmos isso próximo do pai, da mãe, de toda a sociedade. Muito obrigado pela participação.
Então, nos fale exatamente, professor Ricardo, das realizações dos projetos do Núcleo Regional de Educação em 2016. Eu sei que são muitos projetos, mas o senhor fique à vontade para mencionar aqueles que estiveram presentes no dia a dia, junto à comunidade escolar, junto ao aluno, ao professor, a funcionários e especialistas.
Realmente, inclusive faltaria espaço para a gente poder pontuar todos os projetos que tivemos no decorrer deste ano. Haja visto que nós foi um ano bastante intenso de várias atividades e vários projetos, com envolvimento de vários segmentos da comunidade escolar, bem como de várias parcerias. E nesse sentido, eu gostaria de citar aqueles que ganharam aí um destaque, que tiveram uma participação bastante especial e que foram vários eventos. Dentro do projeto Dedica, Defesa do Direito das Crianças e dos Adolescentes, onde pudemos estar recebendo profissionais do mais alto gabarito, profissionais que são e têm um know-how significativo de conhecimento a nível de Paraná e são reconhecidos a nível de Paraná, a nível nacional, inclusive internacional, com vários livros publicados, são personalidades e pessoas que vêm junto conosco, junto com a comunidade escolar, compartilhar os seus ensinamentos, aquilo que aprenderam. Sem sombra de dúvida, foi bastante valoroso no sentido de sensibilizar, no sentido de motivar, mas também de propiciar um espaço amplo, de amplo debate, de conhecimento, ao qual nós saímos dele, de cada encontro, fortalecidos em razão da nossa missão enquanto educação, que é levar o conhecimento, que é ter uma sociedade, de fato, menos desigual, e por meio de projetos como esse, pudemos trazer mais próximo das nossas escolas, mas não só das escolas, um momento de união entre a rede de proteção externa, conselhos tutelares, assistentes sociais, que também auxiliam e muito as nossas escolas, um momento único, junto das escolas, um momento de aprendizado coletivo, um momento de discussões coletivas, a fim de conseguirmos andar e caminhar em função do nosso projeto do combate à evasão. Projeto esse consolidado. Entretanto, que vem ganhando e é de fundamental importância que façamos reflexões constantes e por meio dessas reflexões consigamos melhorar aquilo que já é destaque dentro de todo o Paraná, inclusive nacionalmente, mas consigamos sempre estar aprimorando esse projeto. Portanto, foram eventos bastante significativos e que marcaram este ano de 2016. Ainda assim, nós tivemos outros projetos, a exemplo da Escola de Pais. A Escola de Pais, aí, né, contamos com diversos parceiros, contamos com a presença de autoridades, contamos com um momento importante, mas principalmente pelo objetivo da Escola de Pais, que é estender a mão, que é trazer e buscar aquele pai, aquela mãe, que porventura o seu filho de fato não está frequentando os bancos escolares. Mas era ir além do simples motivo ali, de fato, onde há uma situação irregular, passível de multa, passível inclusive de que haja uma multa ou haja uma outra sanção. Mas fomos além nesse sentido, junto ao Ministério Público, Dr. Júlio, junto à Vara da Infância, Dr. Carlos, Juiz de Direito, que são grandes parceiros e que são parceiros nesse projeto. Qual o objetivo da Escola de Pais? Foi trazê-los, pais e adolescentes que estavam ausentes, para escutar, para ouvir e, principalmente, houveram momentos de escuta. Escuta qualificada que visa identificar quais são as causas que levaram ao abandono escolar. E por meio da identificação, conseguiremos, de fato, galgar espaço junto às prefeituras, com os nossos prefeitos realmente que são grandes parceiros, que foram parceiros desse projeto, aos secretários municipais, à rede de proteção externa, para que possamos minimizar ou buscar, inclusive, solucionar aquele problema que, de fato, está levando à ausência dos bancos escolares.
Muito bem. Claro, diante dos demais projetos, mas nosso tempo é curto, eu penso que o senhor reservou dois projetos que realmente mexeu com a comunidade escolar e realmente colhemos, vamos dizer assim, resultados. Muito bem. Me chamou a atenção, professor Ricardo, a intensa atividade, o dinamismo, a ação, principalmente nas parcerias com universidades, instituições, empresas, enfim, todo o segmento social, hoje o núcleo consegue realmente trazer e multiplicar ações que se beneficia toda a comunidade escolar, se visando realmente o bem comum na educação. Nos fale sobre essa intensa atividade do núcleo, e, enfim, é assim, maravilhoso a gente perceber a ação, a transformação.
Realmente. Inclusive, temos recebido relatos de alguns profissionais, de pessoas da sociedade, as quais saliento de que o núcleo nunca esteve tão presente. Perfeito. Em todos os setores, junto a todas as universidades, com essa parceria já existente junto ao Ministério Público e à Vara da Infância, entretanto, que foi fortalecida também, mas buscando aí outros segmentos, empresas, buscando aí a Polícia Civil, o Militar, o BPEC, todos aqueles que querem compartilhar. E aqui podemos evidenciar as universidades, grandes parceiras nesse projeto e nesses processos, aonde, sem sombra de dúvidas, por meio do seu know-how, por meio do seu quadro docente, podem e puderam estar participando, auxiliando de maneira gratuita, de maneira a se doar, de maneira a ter verdadeiramente uma parceria. Em breve teremos grandes notícias aí também, que poderemos estar abordando logo à frente, entretanto, pontuando desde já a possibilidade, e teremos um lançamento de um site relativo a esse projeto, teremos aí a parceria e teremos a presença, inclusive, de outros profissionais no decorrer do próximo ano, e essas parcerias elas têm se fortalecido dia a dia. Então é importante e é muito mais difícil dar o primeiro passo. Após este, as portas se abrem, as coisas começam a acontecer e tenho certeza de que cada vez mais conseguiremos estar motivando, mesmo que haja a necessidade de uma doação, mas uma doação que constrói, uma doação que edifica e que faz uma educação cada vez melhor.
O senhor tem toda a razão, professor, porque a gente pega esse retorno e sente quando as pessoas da nossa sociedade dizem: poxa vida, nunca vi tanta ação, tanto dinamismo, né, nos últimos momentos aí, junto ao núcleo regional, envolvendo toda a sociedade, arrebanhando, elevando, e quando as pessoas percebem que a parceria é séria e dá resultado, não precisa pedir mais do que uma vez, né? As coisas acontecem de forma automática, né? Muito bem. E, professor Ricardo, existe algum segredo para o funcionamento tão abrangente do Núcleo Jovem de Educação aqui na Vitória, junto à comunidade? Que eu vejo assim, né, parece que é algo assim que realmente está guardadinho, um segredo, essa habilidade, essa facilidade, como chega e como a pessoa já corresponde. Que mágica é essa?
Eu acredito que ninguém constrói nada sozinho. São por meio dessas parcerias, por meio da valorização desses parceiros, por deixar também com que esses parceiros compreendam a importância e a relevância desta participação e, sobretudo, tendo uma equipe maravilhosa que compõe o Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, que se doa dia a dia de maneira bastante proativa, muitas vezes além da sua obrigação, mas indo além porque acredita que a educação pode ser sim melhor, pode ser cada dia melhor. Não que não esteja boa, mas ela pode ser cada vez melhor. E essa inquietude, né, nos leva sempre a essa reflexão. E nós temos, hoje, eu tenho orgulho de dizer, da equipe fantástica que compõe hoje o Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, bem como das nossas escolas. E esse conjunto todo, junto com as nossas parcerias, de fato, tem feito essa diferença, tem motivado aí com que haja cada vez mais o ingresso de novos parceiros junto a essas atividades e que nos dá uma valorização sobre todo o contexto, entretanto, uma grande responsabilidade. Responsabilidade em termos um processo sério e, conforme o professor mesmo colocou, possamos estar acreditando, possamos mostrar que deu certo, que dará certo e que todos podem estar confiando. Que a sociedade confie na educação pública estadual paranaense, onde de fato temos aí grandes educadores, um governo que prioriza a educação e que, portanto, nós temos uma educação de qualidade e estamos galgando espaços ainda maior porque sabemos de que essa inquietude faz com que busquemos melhorar de forma contínua.
Interessante, eu comentei, eu escutei um comentário esses dias, vou colocar aqui de uma forma socializando aos ouvintes, que um educador disse, puxa vida, eu precisava de uma orientação para o senhor Ricardo. Ele passou a mão no telefone na minha frente e falou com a secretária de educação ou com o pessoal da sede como fossem assim, pessoas do dia a dia. O senhor está assim com livre acesso junto à nossa secretária Ana Séries e à secretaria, professor? Isso telefonemas têm resolvido, precisa de deslocamento constante em Curitiba?
É verdade. E eu acho que isso é uma grande vantagem, é algo que, de fato, eu tenho de valorizar cada vez mais, porque nós temos, sim, um grande acesso junto à Secretaria de Estado de Educação, à secretária, a professora Ana Séries, uma pessoa que entende de educação, que já foi professora, que entende as nossas angústias e que nos recebe de maneira muito boa. E enquanto digo isso, eu digo aqui do Núcleo Regional de Educação de Ana Vitória, em relação ao nosso trabalho coletivo enquanto núcleo, é que por vezes, conforme eu relato aí, tenho certeza de que a fonte é segura, haja visto de que de fato muitas coisas são resolvidas diretamente entrando em contato com a professora Ana Séries, a qual sempre salienta de que eu posso estar entrando em contato via telefone e evitando, às vezes, até um custo extra adicional com relação a um deslocamento a Curitiba, onde o tempo seria maior, bem como o gasto financeiro nesse deslocamento. Mas as portas estão abertas. E é interessantíssimo salientarmos isso a toda a comunidade. As portas da Secretaria de Estado de Educação, não preciso agendar horário quando eu vou também, sempre nos recebe de forma bastante amistosa, de uma forma carinhosa. E isso preciso enaltecer, reconhecer. Eu que já pude, inclusive, fazer parte e fui convidado a fazer parte da equipe da professora Ana Séries, mas optei por estar aqui junto ao Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, pois reconheço. E temos aí um grande trabalho pela frente, junto aos nossos professores, junto a essa equipe maravilhosa que eu acabei de ressaltar. E temos aqui a participação efetiva e as portas abertas junto ao governo do Estado do Paraná também, ao governador Beto Richa, à Casa Civil, aos deputados, que muito têm acrescentado e agregado à nossa educação regional.
Penso que a comunidade escolar, ou a sociedade na sua totalidade, realmente ganha com esse acesso livre, essa facilidade em resolver as coisas do dia a dia, porque, lógico, não é um mar de rosas a educação. Esse ano nós enfrentamos aí diversas situações e, graças a Deus, estamos finalizando bem o ano assim. Eu consigo ver porque também estou envolvido nesse mundo educacional. Muito bem, meu caro professor Ricardo José Brunhago, o ano passado foi realizada uma consulta à comunidade para a escolha exatamente de novos gestores escolares. E esses gestores assumiram, mês de fevereiro, os novos. Alguns permaneceram, que facultava a lei, então, né? E, enfim, como estão esses novos diretores? Porque sempre para aquele que nunca esteve à frente de uma administração, tudo é novidade. E, claro, recorrem, com certeza, ao núcleo regional. Então, como estão esses novos diretores na administração, no comando de uma escola? Porque, por muitas vezes, eu percebi alguns educadores que o sonho dele, o ápice dele como educador, era estar no comando de uma escola.
Sem sombra de dúvidas, isso motiva muitos profissionais, muitos professores, a estar colocando o seu nome à disposição da comunidade escolar, a fim de que possa a comunidade escolar fazer essa escolha. E temos notado aí que a democracia tem prevalecido nesses casos, onde os nossos gestores, aqueles gestores que foram escolhidos por essa comunidade, foram respeitados essa escolha também. O governador Beto Richa esteve deferindo essas escolhas junto às nossas escolas, onde esses educadores que entraram, os novos e os que permaneceram, têm feito, sobremaneira, um trabalho bastante dedicado, um trabalho proativo e que tem feito a diferença. E, nesse sentido, é importante colocarmos também de que há uma proximidade bastante grande, nos buscam junto ao Núcleo Regional de Educação de Ana Vitória com relação às suas anseios, com relação aos seus desafios, com relação às suas dificuldades, mas também comemoram e compartilham seus êxitos, os seus sucessos, e é assim que precisa ser. E eu quero aqui valorizar a todos aqueles que já trabalharam, aqueles que já estiveram e se dedicaram, que junto, e eu tenho certeza, todos fizeram o seu máximo. Entretanto, entenderam que naquele momento talvez pudessem estar deixando o outro entrar, haver uma mudança junto às suas escolas, ou aqueles também que continuam. Mas temos, de fato, compartilhado, junto àqueles que ficaram, junto aos da outra gestão, os dessa gestão, de que há um empenho bastante significativo para que a educação ocorra da melhor forma possível.
Muito bem. Professor Ricardo, eu sei que o calendário de 2016, ninguém acreditava que encerraria em 2016.
É verdade.
Então, eu sei que muitos chefes de núcleo, junto à secretaria, estavam com os cabelos arrepiados, né?
Inclusive nós.
Com certeza. Olha, acho que eu vou ter que passar, é Natal, é questão do Ano Novo, a família está projetando viagem ou mesmo descanso, e, de repente, a coisa se alinhou de uma maneira, assim, espetacular, né? Nos fale do calendário 2016, das reposições, como é que vocês enxugaram, como é que os diretores, gestores, os pais, os alunos, aqueles que realmente querem educação séria, de excelência, entenderam o momento e ajustaram de uma forma assim espetacular. Nos fale.
Realmente, em especial aqui nas nossas escolas, no Núcleo Regional de Educação de Ana Vitória, foi bastante importante, e eu quero saudar aqui aos pais que, sobremaneira, estiveram preocupados com a educação de seus filhos, bem como dos estudantes que queriam estudar naquele momento, mesmo tendo as suas escolas, por vezes, ocupadas, invadidas, mas que lutaram pelo seu direito de ter a educação, porque acreditaram que não era aquele método, aquele modelo de manifestação que era mais profícua, que era mais condizente, haja visto que a luta por um direito não deve cercear outro direito. E aí, realmente, nós tivemos o empenho dessa comunidade, dos pais, e também na retomada dessas aulas, né? Todas as desocupações foram pacíficas, portanto. Também é importante salientarmos isso, que todas foram pacíficas. Mas já no retorno, pudemos notar o empenho dos pais, da comunidade escolar, dos professores, dos educadores, dos gestores escolares, em organizar um calendário condizente para que pudessem estar terminando ainda este ano. E nós temos aí realmente o empenho também da Secretaria de Estado de Educação, a secretária professora Ana Séries, que esteve abrindo a possibilidade, com base num parecer do Conselho Estadual de Educação, abrindo mão, né, dos 200 dias letivos e optando pelas 800 horas. Mas toda essa reposição realizada de maneira séria, de maneira correta, inclusive isso podemos dizer que estivemos acompanhando as nossas escolas durante esse percurso, durante essas reposições que ainda não acabaram, mas que estão ocorrendo, e pudemos constatar que estão sendo feitas de maneira séria, de maneira a repassar, de fato, o conteúdo perdido naquele dia onde houve a ocupação, a invasão ou mesmo a paralisação dos professores.
Muito bem. Não posso deixar de perguntar no calendário de 2017. Tem gente que, lógico, já está pensando, quando que retornamos, os professores? Quando os alunos retornam? O senhor poderia nos dar uma pincelada sobre o calendário 2017?
De fato, a exemplo de outros anos, o mês de janeiro é um mês dedicado aí às férias dos alunos e dos professores. E, portanto, inicia-se aí o ano no dia 15 de fevereiro, junto com professores e alunos. Sendo que os professores já retomam suas atividades através das suas formações continuadas no dia 13 de fevereiro, portanto, eles já estarão retomando. E aí é bastante importante, então, que os pais já se programem, saibam aí de que podem estar aproveitando suas férias de janeiro conforme haviam já se programado por muitas vezes. Inclusive, também aqueles pais do terceiro ano, que, né, a gente estava falando, o ano não foi, né, não teve de ser estendido para o ano de 2017. Todos os colégios concluirão ainda no ano de 2016, dando tranquilidade para que tenhamos o ano que vem. É realmente um ano mais tranquilo, um ano com boas expectativas para que tenhamos a normalidade da nossa educação.
Muito bem. Então, meus colegas de trabalho, dia 13, retornamos. 13 de fevereiro. E aí, dia 15, os alunos, então, papai, mamãe, comunidade escolar, retorno das aulas. Retorno não, início. É tanto retorno que parece.
Não
início,
é retorno.
Início das aulas, dia 15 de fevereiro de 2017. Rapidamente, professor, eu sei que aqui do mês de novembro, final do mês de novembro, o senhor tem uma atividade de grande relevância em São Mateus do Sul, dentro dos projetos, né, onde envolveu os alunos, com o reconhecimento de trabalhos que está sendo na mídia. Nos fale assim, rapidamente, esse momento importante de alunos que hoje o senhor está com o seguinte pensamento: o núcleo está indo até os municípios e convidando outros municípios. É uma dinâmica, assim, maravilhosa. E no outro município, conhecendo a realidade, diretor, alunos, professores, rapidamente um resumo desse momento que foi um ápice, assim, para o aluno que produz e trabalha.
De fato, essa tônica do Núcleo Regional de Educação agir de maneira descentralizada, levando o núcleo e aproximando também as demais escolas dos outros municípios, de outros municípios que não este da sede, que é a União da Vitória. Por óbvio, aqui já é o nosso polo, entretanto estamos nos deslocando. E esse evento foi lá em São Mateus do Sul, onde pudemos coroar de êxito ações já desenvolvidas ao longo do ano de 2016. Ações essas voltadas e focadas em professores e alunos que estiveram desenvolvendo com a seguinte temática: o que fazer com relação às drogas, né? Como evitar o uso indevido dessas drogas junto à nossa sociedade. Houveram diversas reflexões, grandes trabalhos, inclusive, que foram passíveis aí de publicações, de levar à mídia, e que isso leva e reconhece e enaltece o trabalho dos nossos profissionais e também dos nossos alunos.
Muito bem. Professor Ricardo, temos alguma novidade em relação à escola, período integral tão comentado, e a gente não sente ainda isso? Para 2017 é possível esta realização em alguma escola período integral?
Isso. Então, é uma discussão que se tornou aí bastante abrangente, que tomou uma proporção bastante grande em todo o estado do Paraná, em relação, por exemplo, à reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio que previa aí uma educação integral, por exemplo, e que isso há de fato aí que pensarmos numa educação, numa reformulação, numa reforma, mas como fazer essa reforma? E o governo do estado do Paraná se coloca à frente. O governador Beto Richa determina, por meio da Secretaria de Estado de Educação e dos núcleos regionais de educação, de que haja um amplo debate junto a toda a comunidade escolar acerca de qual é a reforma, como é que nós queremos o nosso ensino médio. E todas essas propostas foram elaboradas, sintetizadas e levadas pela secretária professora Ana Séries, pelo governador Beto Richa, junto ao ministro da Educação, dizendo: esta aqui é a forma que nós queremos e que são esses os pontos, enfim, houve toda essa sistemática. Mas para além disso, mostra que a educação é prioridade no governo do estado do Paraná. O governador Beto Richa prioriza a educação ao momento em que realmente expande o ensino integral. Mas o ensino integral fundamental, ou seja, não é aquele que está sendo discutido junto à reforma. É outro bastante diferente, porque aquele mexe no ensino médio e esse mexe no ensino fundamental, do sexto ao nono ano. E aqui tivemos uma escola que será contemplada do Núcleo Regional de Educação com ensino integral. Ensino integral significa: o aluno entra de manhã, tem aulas, almoça no colégio, permanece no período da tarde. Sem dúvida nenhuma, o aluno permanecendo por maior tempo, ele terá um aprendizado ainda maior, ele terá aí possibilidade de ter o seu conhecimento ampliado para outras disciplinas que não aquelas que compõem a base curricular nacional, mas também dessas em sua totalidade. E nós temos aí, né, e abrimos um estudo junto às escolas. Temos certeza e tivemos outras escolas que gostariam de ter essa educação integral para o ensino fundamental. Entretanto, o Colégio Estadual Túlio de França foi o selecionado, pois ele teve todas as características necessárias para estar aderindo ao programa. E já para o ano de 2017, próximo ano, esse ano que se inicia, os alunos podem estar tendo aulas em turno integral no Colégio Estadual Túlio de França.
É um atrativo. Você que gosta de estudar, que beleza, hein? Sai cedo de casa, almoça, toma o café da manhã, toma o café da tarde. E interessante, senhor Ricardo, porque isso requer recursos humanos. Então, teremos mais professores contratados, mais funcionários, mais técnicos. Excelente. Que bom, que bom. Parabéns ao Túlio de França. Um abraço especial ao meu amigo, professor Delgado, mais a vice, sei lá, que comanda muito bem. Enfim, toda aquela equipe maravilhosa. Sempre muito bem recebido no Túlio de França.
Verdade.
Né? Muito bem. Professor Ricardo, nosso tempo está se esgotando, mas eu não podia lhe perguntar deste ano que estamos finalizando, um ano difícil de 2016, tantas situações atípicas e dentro desse universo de tanta confusão, de troca de informações e de complicações, de coisas que realmente, pseudas notícias, as obras e verbas foram uma realidade junto ao Núcleo Regional de Educação? Eu tenho que perguntar isso para o senhor.
Verdade. É um assunto que, de fato, aí eu até percebi que o professor possa achar que talvez seja polêmico, inclusive, mas há de ser respondido. Porque num contexto onde todo o cenário nacional sucumbe aí às mudanças, à crise política, à crise definitiva aí em relação ao financeiro, à crise econômica, onde estados e municípios, por suas vezes, dentro da Federação Brasileira, dividem salários, parcelam salários, atrasam salários, parcelam 13º inúmeras vezes. Aqui no estado do Paraná nós temos uma condição diferente. 13º já foi depositado no dia 30 de novembro, portanto, e o próximo, a parcela, estará sendo depositada agora, no dia 20 de dezembro, portanto, aí faltam poucos dias para que seja depositado integralmente, portanto, 13º. Outros estados, às vezes, estão se perguntando como fazê-lo, como estar pagando. E, nesse sentido, Portanto, aí, em relação às obras, podemos mais uma vez dizer de que é sim prioridade, apesar de termos uma saúde financeira melhor do que outros estados, outros municípios, não há que se deixar de se preocupar, entretanto, pois há uma crise nacional bastante acentuada. E aqui dentro do núcleo, quais foram os investimentos? Podemos relatar que foram dos mais diversos, de grande significado. Tivemos aí investimentos bastante próximos, a 5 milhões de reais, inclusive, um valor bastante expressivo. E aonde? Tivemos um projeto organizado pela Casa Civil, pelo deputado Valdir Rossoni, aqui da nossa região. Tivemos, junto com a secretária, a professora Ana Séries, projeto Escola Mil.
Isso aí caiu do céu, esse projeto, professor, desculpa a expressão, acho que ninguém esperava por essa, né?
Pois é, dentro de um cenário do mais adverso possível, acreditamos aí, ninguém esperava um projeto dessa envergadura.
E o deputado Rossoni que mexeu com as coordenadas, é isso?
Exatamente, ele organizou junto com a Secretaria de Estado da Educação, solicitou o dinheiro ao governador, naturalmente, dentro do governo do Estado do Paraná, e o mesmo esteve disponibilizando 100 milhões de reais para serem investidos em 1.000 escolas. Olha, são 1.000 escolas atendidas em todo o Paraná, portanto, com 100 mil reais. Mas o mais importante desse projeto, além da sua amplitude, além da sua envergadura, é a forma com que foram escolhidas as melhorias necessárias para esses colégios. Pode-se compreender aí de que, de fato, quem organizou, né, conhecia e sabe de educação, porque há um momento em que se discute de maneira coletiva, trazendo pais, alunos, a comunidade, professores, conselho escolar, a PMF, Grêmio Estudantil, há sim a prioridade correta e a destinação correta desses recursos, de maneira democrática, houveram audiências públicas e as obras logo, logo já estarão iniciando, e inclusive os pregões, as licitações já estão ocorrendo ou já ocorreram, e portanto, e ainda... O dinheiro já está na conta da escola, rendendo juros, sendo depositado aí, rendendo juros. E é uma realidade que está para acontecer e acreditamos que nas obras já ocorram aí nos primeiros meses do próximo ano.
O que vem em 2017? Rapidamente, para o senhor dar a mensagem final.
Realmente, nós temos aí uma grande expectativa, apesar de que nós sabemos de que essa crise nacional não passa da noite para o dia. Portanto, há que se manter o pé no chão, há que fazer as contas de maneira correta, há que se pensar a educação também de maneira a que se pense e se atenha como prioridade. Tenho certeza que, a exemplo deste ano que nós estamos passando, o governador Beto Richa priorizou a educação dentre as demandas e não será diferente em 2017. Entretanto, talvez haja sim que se apertar os cintos, tenhamos sim que fazer as coisas com cautela, mas tenho certeza que nós teremos tudo o que é necessário para termos uma educação de qualidade e a contento dos nossos estudantes e que tenhamos a possibilidade de construir conhecimentos e uma educação cada vez melhor.
Em nome de toda a nossa equipe, direção-geral, nosso muito obrigado ao professor Ricardo, feliz Natal a todos os educadores, de uma forma ou de outra, que tem colaborado com a educação, em especial alunos e a comunidade escolar. Muito obrigado. E vocês que nos acompanharam do outro lado do rádio, que estão nesse almoço de domingo, para logo acontecer um ótimo domingo e uma excelente semana. E vamos continuar com ele, Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima.